Bom, então nós vimos até agora as primeiras cinco dibrot. São 10 dibrot, nós vemos 5, metade delas. E vale relembrar sempre, embora eu queria falar uma coisa, mas vale relembrar sempre que as 10 foram ditas em Shavuot. Não tinha nada escrito, não tinha nada para apresentação, foi oralmente falado. E depois de Shavuot é que nós recebemos as 10 escritas. Quando nós recebemos as 10 escritas, elas estavam 5 em uma pedra e 5 em outra pedra. Até aqui terminaram as 5 que estavam na primeira pedra. E a partir daqui começam as 5 da segunda pedra. As primeiras 5 estão totalmente na vertical. Elas estão entre a pessoa e Deus. Primeiro, saber que Deus existe e gerencia tudo. Segundo, não fazer idolatria. Terceiro, não jurar em nome de Deus em vão e nem mencionar o nome de Deus em vão. Quarto, Shabbat. E quinto, é honrar os pais. E como nós vimos, honrar os pais, que tem a ver com ser uma mitzvah entre nós e Deus. Uma vez que toda a Torá é baseada em fatos históricos, quer dizer, tudo aquilo que nós recebemos e tudo aquilo que nós acreditamos, não é que nós acreditamos, é porque nós vimos a saída do Egito, presenciamos, e nós presenciamos o Matan Torá, a Torá ser outorgada para o povo. Tudo isso nós só garantimos para a próxima geração, se a próxima geração nos respeita e recebe isso das nossas mãos. Então, automaticamente, essa mitzvah, mais do que uma forma de você retribuir para os pais, pelo que eles fazem, é, na realidade, uma forma de continuidade da tradição. Então, por isso, essa mitzvah está nas primeiras 5, que é entre nós e Deus. E agora vem a segunda 5. E a segunda 5 são mitzvot entre a pessoa e o seu semelhante. Então, a partir do momento que essas primeiras 5 mitzvot declaram a obrigação de reconhecer Deus, vem a segunda 5. Onde nas segundas 5, elas vêm declarar para nós consequências. A partir do momento que você sabe que Deus existe, e que Deus gerencia tudo, e que não tem mais ninguém que gerencia, você precisa levar em consideração, agora no mundo prático e no mundo no social, que da mesma forma que Deus dá as coisas para você, Ele dá para os outros também. Então, da mesma forma que Deus dá para mim e Deus me supervisiona e Deus me proporciona, Ele também proporciona o mesmo para os outros. E tudo aquilo que Deus dá para mim ou para o outro é daquela pessoa. Deus deu especificamente para ele. E eu não tenho, então, o direito de tirar isso dele. Por isso vem a Torá e diz que da mesma forma que Deus sustenta você, Ele sustenta o outro. Da mesma forma que Deus te dá direitos, Deus dá direito aos outros também. Então, Deus deu para cada um aquilo que pertence a ele e eu não posso tirar dele. Então, Deus deu a vida para cada um. Deus deu o seu casamento, a sua liberdade, o seu contentamento, a sua honra, os seus bens. Está proibido uma pessoa tirar o que é da outra. E por isso, vem a Torá e diz, Lotirtzach, não assassine. Eu não posso tirar a vida do outro. Deus deu para ele, eu não posso tirar. Lotinaf, não pode cometer adultério. A mulher foi dada para o outro, não para mim. Eu não posso tirar o cônjuge do outro. Eu não posso destruir o casamento do outro. Lotignov, você não pode roubar o outro, sequestrar o outro. Ou seja, eu não posso tirar a liberdade que cada um tem. Não posso levantar um falso testemunho sobre o outro. Isso também levaria a N fatores, depende qual que é o testemunho. Pode tirar a liberdade dele, pode tirar bens dele, pode tirar um monte de coisas dele. Também não posso. E essa mitzvah, a última mitzvah, é a mais incrível de todas, que eu não posso sequer desejar uma coisa que é do outro. Que eu não posso tirar os bens do outro, não posso tirar. Mas eu não posso sequer desejar tirar o objeto do outro. Que é a última lotachmon, a gente vai ver se Deus quiser mais pra frente. Bom, a primeira delas é lotirtzach, não pode assassinar. Essa palavra retzach é uma palavra pesada, forte. É um dos mais altos níveis de perversidade e de maldade que existe. Que é lirtzach, é tirar a vida do outro. Em hebraico existem duas palavras para matar. Existe laharog, na verdade tem três. Existe laharog, existe lehamit e existe lirtzoach. Laharog e lehamit geralmente é usado como um termo geral de matar. Pode ser de uma forma legal. Enquanto que retzach vem indicar uma morte, um assassinato. O Retzach é sempre. O Retzach sempre designa matar de uma forma não legal. E o Talmud ainda nos diz. Não só que é proibido matar a pessoa de fato, quer dizer, sei lá, com uma arma, com uma faca, com o que for. Não pode aproximar a morte de uma pessoa. Quer dizer que assassinar não faz diferença como que é feito. Da forma que for, se a pessoa aproximou a morte de alguém, é considerado que ele é assassino. Exemplo. Uma pessoa já está morrendo. O sujeito está nas últimas. Se alguém fizer qualquer ação que aproxime a morte dele, ele vai morrer. Em 5 minutos ele vai morrer. Se ele fizer ele morrer em 4 minutos ou em 3 minutos, ele é considerado um assassino. Essa pessoa não morreu. Essa pessoa foi assassinada. Por exemplo, uma das coisas que consta no Talmud é a proibição de se fechar os olhos de uma pessoa que está prestes a morrer. Quando a pessoa fecha os olhos dela, ela causa com que ele morra antes do tempo. Como se ele estivesse apagando o fogo. Então o fogo já está por um fio. Mas se ele faz, por exemplo, se você tem uma vela que está já bem no finzinho. Quando está com aquele foguinho bem pequenininho. Se você deixar, vai ficar aceso mais 10, 15, 20 minutos, meia hora às vezes. Mas se você fizer um ventinho perto, apagou. Então, da mesma forma acontece com a alma da pessoa. A alma da pessoa está por um fio, mas ainda está. Se alguém fizer qualquer coisa nessa pessoa, encostar nessa pessoa, por exemplo, fechando os olhos dela, ele está apagando ela antes do tempo. Isso é proibido, isso é considerado assassinato. O Midrash traz que Deus falou para o povo naquele momento: não sejam assassinos e não façam parte de nenhum grupo de assassinos. E não causem com que os seus filhos aprendam das ações deles. Quer dizer, eu não sou assassino, mas eu faço parte de um grupo que... Não, não pode, porque os seus filhos vão aprender e vão se acostumar com esse tipo de ideia.
Meir,
fala.
A gente ouve, né, vários casos, uma pessoa que está terminal, né, e o médico e a família tomam a providência para não continuar o sofrimento do doente e pede para fazer um desligamento, desligar o que está segurando a pessoa. Isso é considerado próximo à morte?
Isso é considerado assassinato. Pela Torá, desligar uma máquina de respiração, por exemplo, ou desligar um coração que está lá, alguma coisa do gênero, é considerado assassinato. Então, por isso, é muito crítico isso. Quando uma pessoa está em um estado terminal e a família não quer que ele sofra, etc. Primeiro, tudo o que acontece com a pessoa tem um motivo. Então, se a pessoa está, de fato, ficando mais tempo e está sofrendo, algum motivo tem para ele passar por isso também. A gente não sabe as contabilidades, algum motivo tem. Se a pessoa desligar as máquinas dessa pessoa, fora que ele está assassinando aquela pessoa, ele está causando com que aquela alma, que em mais 5 minutos de sofrimento, pode ser que ia terminar tudo que tinha para ser feito nesse mundo, tudo que ele tinha que passar nesse mundo, pode se causar com que essa alma tenha que voltar de novo para esse mundo, viver mais uma vida inteira aqui para poder consertar alguma coisa nesses últimos 5 minutos. Então, quer dizer, não só que a pessoa está assassinando, ele ainda está causando uma bagunça na organização das almas. Isso é bem crítico. Então, depende o que é permitido deixar de dar. Então, por exemplo, dependendo do tipo de remédio, eventualmente, não quer dizer tudo, não quer dizer todos, mas de repente algum tipo de remédio pode se deixar de dar para aquela pessoa. Mas existem coisas que são vitais, como, por exemplo, respiração, comida. Isso não pode privar a pessoa de jeito nenhum. Então, desligar uma máquina dessas, pela Torá, é considerado assassinato. Então, se a pessoa, Deus nos livre, tem algum caso desses, ele precisa perguntar para o rabino o que sim pode fazer e o que não pode. É muito delicado tudo isso.
Porque tem também o caso de você induzir a um coma também, né?
Induzir a um coma... Então, induzir ao coma é um pouco diferente, porque não é que a pessoa está matando, pelo contrário. Indução do coma muitas vezes faz a pessoa se recuperar, porque deixa ele com as funções minimizadas, ele tem mais força de se recuperar. Isso não é problema, é uma forma de curar a pessoa.
Chama só indução ao coma. Sedação.
Sedação, isso.
É uma anestesia, né? Uma anestesia tão forte que te dá parada cardíaca, na verdade.
Complicado, né? Bastante complicado.
Então, todos esses tipos de situação, é sempre correto antes consultar um rabino sobre aquela específica ocasião e qual estado que a pessoa está e o que os médicos estão dizendo, etc., para, segundo isso, saber quais são os procedimentos permitidos serem feitos e o que não pode ser feito. Mas é bem crítico, porque você vê o quanto que as pessoas... tem consciência da gravidade de um assassinato, o quanto que as pessoas se afastam de assassinato. Você vai falar para alguém: você é assassino, imagina como, você está maluco? De jeito nenhum. Mas quando chega nesses casos, as pessoas não consultam ninguém, fazem o que fazem, e de repente podem um dia descobrir: ops, não podia ter feito isso. Então, por isso, nessas coisas tem que se consultar antes uma autoridade rabínica competente que vai ver, segundo o que está acontecendo, o que sim pode e o que não pode, para a pessoa não incorrer numa proibição gravíssima. Na época do templo, na época do Sanhedrin, quando tinha o Supremo Tribunal, existia pena de morte. Pela Torá existe pena de morte. Tem vários tipos de pecados que tem pena de morte. Um deles é assassinato. Uma pessoa que assassina premeditadamente tem pena de morte pela Torá. Mas isso não é assim simples, porque para se julgar uma vida precisa de um número específico mínimo de juízes, de Dayanim, que seria 23 Dayanim no mínimo para julgar esse caso. E precisa ter testemunhas, duas testemunhas no mínimo, que são duas testemunhas que não só assistiram a cena, mas também antes de acontecer, eles alertaram aquela pessoa, aquele assassino. Ó, você sabe o que você vai fazer agora? Você está querendo assassinar essa pessoa. Isso é proibido pela Torá assassinar. Tem pena de morte quem assassina. Você está ciente disso? E o assassino diz, eu estou ciente e vou fazer mesmo assim. Aí, nesse caso, as testemunhas vão vir testemunhar no tribunal. O tribunal vai fazer uma investigação para ter certeza que é verdade tudo isso. Então eles fazem uma série de perguntas para as testemunhas separadamente, para verificar se a história bate. E se, de fato, tudo bater, e o tribunal tiver uma maioria de pelo menos dois, quer dizer, se você tem um tribunal de 23, você pode ter 12 dizendo uma coisa e 11 falando o contrário. Ainda não é o suficiente para aplicar uma pena de morte. Tem que ter 13 juízes falando que ele tem pena de morte e 10 dizendo que não. Pelo menos, para ele de fato ter a execução. Tem uma outra coisa muito interessante que aparece no Talmud sobre isso. Se o tribunal inteiro, os 23... concordam que essa pessoa tem pena de morte, ele está isento da pena, não se aplica a pena.
Nossa!
Quer dizer, é bem interessante isso. Quer dizer assim, de 13 juízes, de 23 juízes, você vai precisar ter 13 a 22 dizendo que ele tem pena de morte. Se for 23 dizendo, dizem nossos sábios, alguma coisa está errada. É impossível que ninguém aqui conseguiu achar um mérito para esse sujeito se esquivar disso. Então quer dizer que não foi bem julgado. Alguma coisa está errada. E uma vez que já não foi bem julgado, acabou. Ele não tem pena de morte e esquece a história. Agora, tudo isso...
Já aconteceu na história?
Sim, já aconteceu. Com certeza que aconteceu na história. Provavelmente as chances são baixíssimas, mas aconteceu.
Mas ainda, hoje em dia não existe mais.
Não, hoje não tem, hoje não é possível aplicar a pena de morte. É interessante que o Talmud diz que um tribunal que executa uma pessoa em 70 anos é chamado de um tribunal executador, um tribunal assassino, de tão raro que era acontecer. Você vê, um caso em 70 anos já é muito. Era uma coisa rara de acontecer.
Tem algum caso que apareceu na nossa história, assim, que dá para contar, que alguém que foi julgado com pena de morte...
Alguma história com nomes?
É. De alguém que foi assim importante?
Eu não tô lembrado agora, assim, de algum caso que tenha...
É bem grave, né, pena de morte, assim.
É uma coisa grave, mas aí que tá. Você vê que a... Primeiro que a Torá tá te demonstrando quão grave que é a coisa. Segundo, que quando você tem pena de morte, automaticamente as pessoas tomam muito mais cuidado para não infringir determinadas regras. Então, um lugar que tem pena de morte, para assassinos, tem menos assassinos. As pessoas tomam muito mais cuidado.
Ah, com certeza.
Não só isso. A Torá também tem uma regra para assassinos sem querer. Não é qualquer sem querer. Em casos específicos. Mas existe um tipo de sem querer que a pessoa assassinou. Ele não tem pena de morte, lógico. Não foi premeditado. Mas ele tem um conceito chamado Irmiklat. Funciona da seguinte forma, em resumo. Se o sujeito assassinou o outro sem querer, ele foi na floresta e estava com o machado lá, cortando uma árvore, e de repente, o machado voou, a cabeça do machado só voou, e matou uma pessoa. Não era minha intenção ter feito isso. Minha intenção era dar uma retada na árvore, mas o negócio voou. A pessoa que assassinou precisa fugir para uma das cidades de refúgio, que é chamada Irmiklat. Existia em Israel, ao total, 6 cidades, para onde a pessoa precisa fugir. Ele vai para essa cidade, e lá ele vai ficar...
Israel?
Como?
É dentro de Israel?
Então, 3 eram dentro do que é hoje em dia Israel e 3 do outro lado do Jordão, onde moravam as outras tribos. A Torá traz os nomes das cidades, inclusive. Por exemplo, em Israel, a cidade de Hebron era uma cidade. A cidade de Shechem, de Nablus, era outra cidade. E a outra, mais para o norte, Kedesh, mais para o norte de Israel. A pessoa tem que fugir para essa cidade e lá ela vai ficar morando até que o Kohen Gadol faleça. Então, se o sacerdote falece, as pessoas que estão na cidade de refúgio podem voltar para suas casas originais. Até lá, fica morando lá. E essa é uma forma dele perdoar pelo que ele fez e... é uma forma dele se salvar. Por quê? Porque a Torá diz, um parente de uma pessoa que foi assassinada não quer saber se foi sem querer, de propósito, ele está irritado. Ele pode querer matar essa pessoa, o assassino. Se o assassino está na cidade de refúgio, ele está protegido pela lei para não ser assassinado. Se ele está fora da cidade de refúgio, problema dele. Então, o cara tem que fugir, não tem jeito. Ele tem que ir para a cidade de refúgio. Então, isso era uma coisa que tinha antigamente. Como?
Mas ele tem direito a viver normalmente, com todos os benefícios que uma pessoa livre tem?
Sim. Ele vive normalmente, a única coisa é que ele não pode sair da cidade de refúgio.
Ele nem é punido.
Ele não é punido, ele não fez de propósito.
Castigado?
Ele não fez de propósito. A punição dele já é que ele está exilado. Ele está em exílio, ele está preso. Ele está preso numa cidade.
Mas... ele deu casa para ele morar, por exemplo...
Eu não sei se dão casa ou se ele tem que alugar a casa. Isso é, quer dizer, ele tem que morar lá naquela cidade. Problema dele, como ele vai viver. Não é que vão ficar sustentando ele. Ele trabalha, faz o que for necessário e vai morar lá. Então, ele fugiu para Hebron. Então começa a varrer as ruas de Hebron. Vai trabalhar em Hebron. E lá ele vai morar.
Assim, tipo uma tchuvá, né?
É uma forma de tchuvá. Não deixa de ser. Ele está exilado, ele está lá. Ele, pode ser que ele vai ficar lá um dia. Pode ser que ele vai ficar lá 50 anos. Depende de quando o congregador vai morrer. Como?
Uma tchuvá forçada, né?
Tudo bem? Chuva forçada, quer dizer, chuva forçada. É. A chuva é ele que vai fazer. Ele pode ficar morando lá 50 anos e não pensar em nada do que ele fez e continuar o mesmo. Então depende dele.
Mas ele é uma decisão muito sábia, porque se ele ficar em mesma idade, ele levanta muita raiva, muito ressentimento, né?
Sim.
Mesmo que ele não fez com intenção, é o que você acabou de falar. A família que recebeu é muito doída.
Muito.
Não consegue entender a perda.
Exatamente.
Né? Então, eu acho que é uma coisa assim, super sábia de retirar ele do local e ele ir para um outro local para não ter desavenças, né? Piores.
Sim.
É né? Muito.
Esse é o básico. Se Deus quiser, um dia a gente vai chegar lá no trecho que fala sobre isso, a gente vai entender um pouco. Na próxima paraxá, até tem Mishpatim, fala um pouco sobre isso, a gente vai poder entender um pouco mais a fundo como funciona tudo isso.
Sheila, você perguntou o quê?
Existe ainda a sociedade refúgio?
Não, hoje em dia não tem. Não, hoje em dia isso não funciona. Isso só funciona quando todo o povo de Israel mora em Israel e tem o Sanhedrin, tribunal, tudo, aí funciona nesse esquema. Hoje em dia não tem isso.
Obrigada.
Hoje em dia quem apronta vai para a prisão. Agora, tudo isso é quando o assassino assassinou. Mas se tem uma pessoa que está correndo atrás da outra para assassinar a outra, e você vê a cena, você tem a obrigação de salvar a vida do perseguido. Como? Então, de preferência e a princípio, impedindo que o assassino ou pré-assassino execute o que ele está querendo fazer. Como que vai se fazer isso? Como?
Mesmo que você não sabe da história.
Mesmo que você não sabe da história. Quer dizer, você vai esperar ver a história e o cara já morreu. Não interessa. Ninguém pode assassinar o outro. Ponto final. Não interessa o que aconteceu. É proibido assassinar. Então, indiferentemente de qual foi a história aqui, não pode assassinar. Não pode assassinar, você tem a obrigação de brecar e impedir disso acontecer. A princípio, para fazer isso, de alguma outra forma que não matando esse pré-assassino. Então, por exemplo, ferindo o pé dele, ferindo a mão dele, jogando ele, fazendo o que for necessário, até cegando ele se for necessário, para impedir ele de assassinar o outro. Agora, se nem isso adianta, ou que não dá, não tem outro jeito, pode matar esse pré-assassino. Isso é chamado... Como?
Você pode assassinar o assassino.
Exatamente. Você pode assassinar o que seria um assassino. Essa é a ordem da Torá. Não é que você pode, você deve assassinar essa pessoa.
Você vai fazer uma defesa, né, Eliana? Que estava falando.
É legítima defesa. Isso é interessante que o... Quem que fala isso? Eu acho que é o Kotzker Ebe. Eu não lembro agora quem que fala isso. Não, acho que até o Zohar já fala isso. Eu não lembro, mas uma vez eu vi isso escrito. Não lembro onde está escrito. Que esse versículo que a Torá diz, Lo tirtzach, não assassine, pode ser lido também com uma vírgula. Não assassine. Quer dizer que existem casos onde é permitido assassinar. Esse é um dos casos que é permitido. Quando uma pessoa está perseguindo a outra para assassinar essa outra, a princípio não é para assassinar o assassino, e sim impedir ele de fazer isso de qualquer outra forma, mas na ausência de outra, na impossibilidade de outra forma, é permitido, inclusive, e é obrigatório, matar este assassino para impedir ele de assassinar o outro. Isso é chamado legítima defesa. A pessoa não pode dizer: peraí, eu não estou entendendo. Esse vai matar o outro. Em vez desse outro, em vez do segundo ser morto, eu vou matar o primeiro. Qual a diferença? No final das contas, alguém está morrendo, então deixa ele matar e pronto. Não. Você tem a obrigação de salvar a vida do outro. Isso é mitzvah da Torá. E isso não vale apenas neste caso. Se uma pessoa vê alguém que está perseguindo uma outra para assediar ele, é permitido também impedir isso mesmo por intermédio de tirar a vida dessa pessoa. Quer dizer, legítima defesa é em relação a duas coisas: assassinato e assédio. São as duas coisas que é permitido matar uma pessoa. E, logicamente, como nós falamos antes, que ele precisa tentar impedir de outra forma. Se a outra forma não dá, ou não funciona, ou não funcionou, aí ele pode assassinar. Então, se ele podia, por exemplo, ter dado um tiro no pé do assassino, isso impediria ele. Ia cair no chão, não ia mais poder assassinar o outro. E ele mesmo assim foi e deu um tiro de verdade em algum lugar que matou essa pessoa, aí ele vai ter que ser julgado como assassino. Porque ele não podia ter feito isso. Ele tinha uma outra opção naquele momento. Então por isso tudo vai variar segundo a situação, mas ele tem essa permissão e essa mitzvah da Torá de impedir, inclusive tirando a vida desse assassino ou violentador.
Um exemplo recente desse assassinato que foi em Minneapolis, né?
Sim. De George Floyd, né?
E teve dois policiais. Teve dois policiais que estavam juntos, não foi nada. Eles são considerados assassinos também, porque eles não impediram. Não impediram o assassinato. Eles viram, não fizeram nada.
Então, existe aqui uma pergunta interessante. Bom, primeiro que não vamos julgar o caso do cara especificamente, porque ele não sabe o que, ele aprontou, o que aconteceu, o que não foi. Mas, digamos um caso geral, certo? Quem assassina é o assassino. Quem não impediu o assassinato não incorre em assassinato. Ele incorre numa outra mitzvah. Uma outra mitzvah da Torá que não está escrita aqui, só estamos mencionando aqui, que é a mitzvah de Lota Amod al Dam Re'echa. Essa mitzvah de Lota Amod al Dam Re'echa, já vou falar daqui a pouco mais algumas coisas sobre isso, tá? Mas é uma mitzvah que significa que ele não pode ver o outro sendo morto e não fazer nada para salvar a vida. É uma proibição da Torá, não tem pena de morte, obviamente, por uma proibição dessas. Mas é uma proibição. Então é diferente. O assassino é extremamente grave. A pessoa que não impediu isso de acontecer tem uma outra culpa, tem uma outra proibição que não é tão grave assim. Agora, hoje em dia que não tem pena de morte, o tribunal tem o direito de impor uma série de outras coisas sobre o assassino para não virar festa. Se não faz nada com o assassino, então vai chover assassinos. Então precisa demonstrar para essa pessoa de alguma forma a gravidade. Pena de morte não dá. Então se faz outras coisas. Vai se dar uma multa alta para ele. Vai se decretar essa pessoa em gelo, que ninguém pode falar com ele. Ele não é contado para Minyan. Ele está totalmente excluído da sociedade. Então são formas dessa pessoa ser punida para as pessoas verem que, ó, não é para fazer essas coisas, tem que tomar cuidado. Agora, em relação a essa mitzvah da Torá, essa proibição da Torá de Lotamod Adam Re'echa. Lotamod Adam Re'echa significa que a pessoa não pode deixar de agir quando o sangue do outro está sendo derramado. Isso não é só para assassinato. Assassinato é um dos casos. Se a pessoa vê alguém que está indo assassinar o outro, precisa, de alguma forma, proteger para não acontecer o assassinato, mesmo matando o futuro, o eventual assassino, assassino em potencial. Mas também, por exemplo, se a pessoa vê uma outra pessoa sendo atacada por um animal, ou vê uma outra pessoa afogando no mar, ou no rio, ou qualquer outra situação. Por exemplo, ele vê que tem pessoas que estão querendo tramar contra ele. Isso pode chegar a uma morte. Ele precisa advertir essa pessoa. Tem pessoas aí que estão tramando alguma coisa contra você. Todas essas formas de impedir a pessoa de chegar à morte. No caso, se a pessoa vê um outro que está afogando, ele precisa ir lá salvar ele. Obviamente, se a pessoa sabe como se salva. Senão vão ser dois que vão morrer lá no mar. Então ele chama bombeiro, ele tem que agir de alguma forma para poder salvar. Ele vê alguém que está, teve algum acidente, Deus nos livre. Então, se ele sabe como socorrer, ele é obrigado a socorrer. Se ele não sabe como se faz isso, então ele não vai mexer, porque ele pode piorar a situação. Vai chamar a ambulância, vai chamar Hatzalah, vai fazer alguma coisa, ele tem que fazer para tentar salvar a vida daquela pessoa. Então, obviamente que em todos esses casos, o denominador comum é que você tem como agir de alguma forma e não age. Mas se a pessoa não tem o que fazer naquela situação, então não faz. Não tem o que fazer, não faz. Voltando para o assassino. O assassinato, indiferentemente como foi feito, se foi com pedra, se foi com metal, se foi com espada, se foi com arma, se foi com veneno, não interessa qual foi a forma, todas as formas fazem parte da mesma proibição. Por exemplo, prender uma pessoa perante um animal feroz também é considerado assassino. É que aqui já é um assassino um pouquinho diferente, porque não foi ele que assassinou diretamente. Ele causou o assassinato de uma forma bem clara e com ações bem nítidas. Mas ele não foi ele que matou. Ou se ele, por exemplo, atiça o cachorro para atacar uma pessoa. Então, nesses casos, não dá para dar pena de morte, mas ele tem pena de morte celestial de qualquer forma. Uma pessoa que manda a outra matar, contrata alguém para assassinar alguém. Esse que contratou, não dá para ser julgado num tribunal de seres humanos e executado. Mas ele tem pena de morte celestial. Isso quer dizer que Deus vai cuidar dele. A Torá declara que Deus vai tirar a vida dessa pessoa. Quando? Quando Deus achar que é o momento, vai cuidar desse assassino. Isso? Todo mundo, tudo bem. O cara pode ser que ia viver 80 anos, agora ele vai morrer na semana seguinte, ou um mês depois, ou dois meses depois. Um dado momento, quando Deus achar que é o momento de executar ele, mas ele vai ser morto como execução. Isso é bem interessante, Nesses casos, nós falamos antes, o sujeito assassinou, mas não tinha testemunhas. Não vai ser executado no tribunal, não tem testemunhas. Ou tinha testemunhas que viram ele fazer, mas as testemunhas não alertaram ele antes. Ou até as testemunhas alertaram, mas esqueceram de dizer para ele nesse alerta que não pode matar porque a Torá proibiu e tem pena de morte. Esqueceram de falar que tem pena de morte. É só falaram para ele, não pode matar, você sabe? A advertência não foi bem feita. Já não tem pena de morte. Mas tudo isso não tem pena de morte onde? No tribunal de carne e osso. Nós como seres humanos, quer dizer, nós não somos nós, é o tribunal. Não tem como ir para frente com a execução. Isso não quer dizer que esse sujeito agora saiu e pode dançar e está feliz da vida, acabou. Não. Lá em cima ele está fichado. Lá em cima nada escapa. Ele está fichado e ele vai ter pena de morte celestial. Existem também alguns casos onde o tribunal não pode executar a pessoa porque, por exemplo, tinham testemunhas, mas não alertaram ele direito. Ou, por exemplo, as testemunhas não estavam vendo juntas. Eles viram separadamente o caso, um aqui, outro ali. Não dá para juntar exatamente, a história não está batendo exatamente, porque são de ângulos diferentes. Então, mas tudo comprova que, aconteceu. Foi ele. Só que está faltando alguma coisa aqui que a lei exige para poder executar ele. Então, existem alguns casos desses, onde o tribunal pega esse assassino e coloca ele preso num lugar estreito, onde ele vai comer um pouco de pão e um pouco de água todos os dias. De forma que ele vai começar a ficar fraco, emagrecer, até que vai chegar um dado momento que vão dar para ele comer cevada e ele vai acabar morrendo. Quer dizer, talvez, de certa forma, até pior, né? O caso desse daí é até pior a forma que ele vai ser executado. Mas, quer dizer, existe até esse jeito de execução que não é execução. É um negócio que ao longo do tempo ele vai acabar morrendo. Outro dado importante. Existem muitas mitzvot da Torá que são especificamente entre judeus. No caso de assassinato, é proibido assassinar mesmo um não-judeu. Não interessa. Proibido assassinar qualquer ser humano. A não ser, logicamente, se for uma guerra. Você tem uma guerra, então o outro que está vindo do outro lado está querendo matar os que estão desse lado. Aí nesse caso é legítima defesa. Logicamente que você vai poder lutar para salvar os seus. Como?
Por exemplo, matar só por matar.
Não entendi.
Tem uma proibição, é bom. Tem gente que é ruim. De matar um bicho só por matar, só pra.
Não, mas você tá falando de bichos, a gente tá falando de seres humanos. São duas coisas totalmente diferentes.
Não, por isso que eu falei. Com animal não se fala nada.
Com animal, não é que não se fala nada. Animais é uma outra história totalmente. Seres humanos, tem pena de morte quem assassina, é um dos crimes mais graves que tem. Animais, não se pode matar à toa. Mas aí,
tem alguma punição? Não, né?
Não tem uma punição, é uma proibição. Uma proibição é matar um animal sem motivo. Você pode matar um animal que está ameaçando, está apresentando alguma ameaça, pode matar. Ou se tem algum motivo específico para se matar aquele animal, por exemplo, para comer. É permitido matar. Mas matar por matar, não se deve matar animais também. E tem aquilo que nós falamos lá no início, que é a proibição de causar com que se aproxime a morte de alguém. Então, a pessoa que está nas últimas não pode fechar os olhos dele, não pode desligar as máquinas e etc., como já falamos antes no começo. Também faz parte dessa proibição de não assassinar, não prestar um falso testemunho que leve à morte de uma pessoa. Ele está sendo o causador da morte. Não vai ter pena de morte nesse caso, mas ele está fazendo parte de um assassinato. Também não pode dar uma ideia para alguém que vai causar a morte dele. Também não pode falar mal da pessoa de forma que isso venha a causar a morte dele. Tudo isso faz parte da proibição de lotirtzar, no assassinar. Também não pode invadir e tomar a profissão do outro, causando com que ele não tenha mais sustento. Porque aí também está causando que ele não tenha sustento. Quem não tem sustento pode estar sendo decretado também o fim da vida. E tem mais uma coisa muito importante também.
Humilhar na frente dos outros também é como matar.
Muito bem, bem falado. Isso que eu ia falar agora, Adriana. A proibição de humilhar uma pessoa em público. Envergonhar uma pessoa em público e a pessoa fica pálida. Essa palidez é considerada um assassinato. A linguagem que nossos sábios falam é que o sangue se concentra todo e vai embora da cabeça. E a pessoa fica pálida. Isso é considerado também, de certa forma, assassinato. Não tem pena de morte alguém que faz isso, mas é tão grave quanto assassinar uma pessoa. Até porque quando assassina-se uma pessoa, no segundo seguinte a pessoa não sente mais nada. E a pessoa que é envergonhada está lá e ele está querendo enfiar a cabeça embaixo da terra. Quer dizer, é até nesse ponto de vista, até pior. Para a pessoa que está sendo envergonhada, é muito pior o minuto seguinte. E tem até histórias disso. É interessante que, mesmo quando você quer fazer uma coisa boa, precisa se tomar cuidado para não envergonhar. Por exemplo, quando a pessoa dá tzedaká. Se a pessoa dá tzedaká para alguém, na frente de todo mundo, aquela pessoa pode se sentir super mal. De repente as pessoas não sabem que ele está nessa situação, ele fica envergonhado. Então por isso tem que se dar de uma forma que os outros não vejam. E tem a história do Mar Ukva. A história do Mar Ukva, que ele sustentava sempre um pobre. Ele passava todo dia de manhã cedo na porta do pobre e jogava o dinheiro para dentro da casa e fugia, desaparecia. Para ninguém saber quem está dando e o pobre não ficar envergonhado. E o pobre queria saber que todo dia de manhã tem dinheiro aqui, de onde aparece isso? Quem está me ajudando? E um dia ele resolveu que vai ficar acordado cedo para ver quem é. Na hora que o Mar Ukva jogou o dinheiro, o pobre saiu da casa para ver quem era e o Mar Ukva fugiu. Isso era cedo ainda, antes do nascer do sol, então não dava para enxergar as pessoas. E o Mar Ukva começou a correr e viu que onde ele vai escapar. O homem está chegando. Ele se enfiou dentro de um forno aceso, de uma lareira acesa, para se esconder. E ele se queimou. E aí depois os alunos perguntaram, mas até esse ponto ele falou, melhor a pessoa entrar numa fornalha, que é o que nossos sábios falam, não está mandando, melhor entrar numa fornalha do que envergonhar uma pessoa. E tem a famosa história do próprio Yehudá, que ele também, quando ele mandou lá os objetos que eram da Tamar, a Tamar não envergonhou ele, justamente porque é melhor ser jogado na fornalha do que envergonhar uma pessoa em público. Então esse é o cuidado que... Sim. Qual das histórias da Rahel? Da irmã, tá certo? Sim, sim, sim. Também não quis envergonhar a irmã. Perfeito.
É muito forte isso, né? Tem muitas evidências, assim, de que isso é muito sério.
É. Quer dizer, mesmo quando é pro bem.
Sim, mesmo quando é pro bem.
Tem que se tomar cuidado pra não envergonhar. Então, olha só, tem um exemplo também disso na sinagoga. Um cuidado que tem que se ter. Tem trechos da Torá que a pessoa que tem aliá na Torá pode ficar envergonhada. Por exemplo, se uma pessoa sofre de doenças de pele e você dá uma aliá para ele na Parashá que fala das manchas que apareciam na pele, essa pessoa pode se sentir desagradável. Ou, por exemplo, tem trechos da Torá que fala sobre os Kohanim que não podem trabalhar no Beit HaMikdash. São Kohanim que têm defeitos físicos. Então, chamar uma pessoa que tem algum defeito dos que estão descritos na Torá, justo naquela semana, naquele trecho, ele vai se sentir muito mal. Então, por isso, está escrito na Halakha o cuidado que tem que ter. O gabai da sinagoga, quando ele dá aliá para verificar se aquele trecho não tem nada que vai envergonhar a pessoa que está sendo chamada naquele momento. Mas faltou falar sobre os cuidados que tem que ter para salvar vidas, o quanto que é importante também. Lotamod al Damreha. Se para a pessoa salvar a vida do outro que está em risco agora. Está vendo uma cena? Ou um episódio que vai levar a... E a forma de salvar a vida daquela pessoa envolve ter uma despesa. Ele precisa pegar o dinheiro do bolso, pagar para conseguir salvar aquela pessoa, e depois de salvo, se essa pessoa que foi salva tem condições, ele precisa devolver o dinheiro. Se ele não tem condições, ele não precisa devolver. Faz parte da mitzvah. Existe uma mitzvah que está ligada com isso, que é chamada Pidyon Shvuyim. Pidyon Shvuyim é considerado um dos níveis mais altos de tzedakah que existe, que é resgatar um preso. A pessoa foi sequestrada e está exigindo lá um valor exorbitante. As pessoas precisam se engajar, conseguir aquele dinheiro, a comunidade, para tirar aquela pessoa. Isso faz parte da mitzvah, Pidyon Shvuyim. Então, se essa pessoa está correndo risco de vida, e a forma de salvar ela é pagando, não deixa de ser um Pidyon Shvuyim. Se ele tem depois para devolver, então ele depois vai ter que pagar. Mas se ele não tem para devolver, então ele é como se fosse alguém que foi sequestrado, que não tem condições de pagar o próprio resgate. Que as outras pessoas devem ajudar a resgatá-lo. Fala.
Que louco, isso está na Torá. Quer dizer, já na época lá atrás, né? Quer dizer, como é atemporal mesmo. Já se falava, já se cita esse exemplo de sequestro por dinheiro.
Sim, sim, sequestro por dinheiro. Quer dizer, pode ser sequestro e pode ser prisioneiro de guerra e pode ser N tipos, né? Mas sim.
Isso é tão atual, né?
Super. É. Na verdade, isso é atual em todas as épocas. Sempre teve isso, e tem grandes mestres que eram famosos e conhecidos por dar vida para salvar pessoas que estavam presas.
Ah, mas na história tem uns casos de sequestro, né? Sim. Na época de Levi que sequestraram...
Shimon e Levi, a Dinah foi sequestrada, tá certo.
E quem mais? Teve mais alguém também, né?
Quem?
Não, a Esther não, né?
A Esther não é exatamente sequestro, foi tomada pelo rei, né? Não é exatamente o mesmo...
A Dinah, né? Dinah.
Mas a Dinah foi sequestrada e violentada.
É.
Exatamente.
Problemas são sempre os mesmos, né? Crimes, as grandes coisas, assim, né? Valores. O mundo é igual sempre.
Tá?
Outro detalhe também interessante: se uma pessoa vê que alguém está sendo perseguido para ser morto, alguém está perseguindo outro para matar, e ele então tem como impedir isso. Ele começa a correr atrás do assassino para conseguir impedir o assassino de fazer o que ele está pretendendo. E nessa perseguição, essa pessoa quebrou coisas no caminho. Normalmente, ele precisaria pagar. Você está andando na rua, derrubou um vaso de uma loja, tem que pagar. Você causou prejuízo para a loja. Mas se ele está correndo agora para perseguir um assassino, para impedir o assassinato acontecer, ele está isento de pagar pelos prejuízos que acontecem no caminho. Isso é uma forma que nossos sábios decretaram para garantir que a pessoa vai fazer. Porque senão ele vai dizer, agora eu não vou correr, porque imagina, no meio dessa feira, se eu começar a correr... E depois vão ter um prejuízo absurdo, deixa o cara morrer, problema dele. Então, para isso não acontecer, nossos sábios decretaram essa liberação de pagar pelo prejuízo, para ele não deixar de salvar uma vida.